Adoramos apontar o que julgamos errado, fiscais do erro alheio, coração gelado, frieza na mesa, cheio de certeza, pseudo-fortaleza cornetando a fraqueza. Seguimos tendências de comportamento, milhões de teorias sem embasamento, verdades absolutas sem fundamento, bebendo champanhe sem saneamento. É fácil julgar, o dedo apontar, não se imaginar naquele lugar. Difícil parar para perguntar se está tudo bem, se interessar. Não resolvemos as nossas questões, mas para as dos outros, temos soluções. Nosso ponto de vista é sempre o melhor, e o dilema alheio é sempre o menor. Sejamos gentis, menos infantis, olhando no espelho, não sendo pentelho. Desconstruir conceitos não é utopia, é só praticar a tal da empatia. O que serve para ti, não cabe ali. E cada pessoa é um universo. Antes de agir em prol da lacração, lembre que ali bate um coração, meus amigos! Estamos aqui mais uma vez aqui com esse podcast chamado Outras Ideias.
Sim.
Eu sou quem? Gorete Milagres, a Filó. E sou com meus amigos aqui. E eu estou trazendo os caras das antigas, velho. Eles estão de volta.
Você pesquisou, você não sabia.
Eu sei, claro, você não sabe que é o Gorete Milagres?
Não.
Do O Coitado?
Eu sei quem é a Filó.
Então vamos lá. Ele está de volta.
E aí?
Pete Money.
Cara, parabéns.
Você tá bem,
velho? Hoje foi aniversário. Vai tomar no seu cu, esse é aniversário.
Foi ontem meu aniversário. Mas a gente tá comemorando hoje.
Eu não vi o dia passado. Achei que hoje era ontem.
Você viveu dois dias em um.
Que? Não, eu... Ah, se eu vivi ou se eu bebi?
Você viveu dois dias em um.
Eu vivi... uma eterna
como se não houvesse amanhã.
Como se não houvesse amanhã.
E amanhã é hoje.
E vice-versa.
Exatamente. Você tá legal?
Eu tô legal,
você tá
cara.
Sumido daqui, né?
É,
o Rafael tá sempre por aqui, o Lucas Pinheiro, os meninos, e você sumiu.
Eu decidi...
Partiu e nunca mais voltou, igual a música do Tim Maia.
Eu decidi empresariar, e aí você não tem mais vida.
Exatamente.
E eu decidi também... me afiliar, agora veio o filho.
É verdade, a gente vai falar disso. Vamos, calma, pai. Ainda não é hora.
Você é pai. Ah, você vai falar sobre, sobre pai agora.
O tema é pai. Por isso que eu vou embora, eu não tenho nada pra falar. Mas enfim,
vamos lá.
Temos um outro participante que ele é maravilhoso, ele tá sempre por aqui com a gente, ele tem o cabelo azul e ele não é a Rita Lee.
Ele é o Smurf do...
Quem é ele? Aquele artista maravilhoso, multifacetado, ele é um artista multidisciplinar, eu esqueço o termo que ele gosta de falar. Rafael Sanches, e aí, Rafaelo?
Fala, meu rei, tá bem?
Eu tô 10, e você?
Tô incrível.
Tá com hálito fresco?
Ah, tranquilo, né?
Passou aquela minâncora na subaca...
Aquela pasta dental sem ozônio.
Álcool gel.
Exatamente. E temos um participante novo hoje, né? Vocês conhecem esse menino?
Eu conheço.
Longa data.
Ele é do ABC Paulista, né?
Do ABC Paramundão.
Ele que é mais arquiteto. Quatro, né? Sim, quatro garotos do ABC aqui.
Modelo,
arquiteto. Pedro de Foco. E aí, garotinho?
Boa noite.
Você tá... Eu tô sentindo você meio nervoso.
É minha primeira vez.
O Alê é muito cuzão, velho, com os convidados.
Eu gosto de expor as pessoas ao ridículo, né?
É, você se expõe desde o primeiro episódio.
Sim.
É bom fazer isso com os outros.
Tô passando vergonha desde o primeiro, a hora que chega alguém diferente, eu quero fazer passar vergonha também, né?
Uma boa estratégia.
Você tá bem, Pedro?
Tô bem, tudo certo.
Você tá preparado pra outras ideias?
Tô.
Sabe acho que aqui sim. É papo reto, né?
Lógico, vamos cair pra dentro.
Mas sem fazer tipo. Quem faz tipo aqui sou eu, só que eu imposto a voz pra fazer
tô
isso.
Tô aderindo ao personagem.
É, você faz voz de peito, você é bem ridículo.
Eu faço voz do quê?
Voz de peito, você chama no peitoral.
Ah,
você não faz voz de cabeça.
Eu faço a voz no diafragma.
Isso.
Eu aprendi com a minha professora de canto.
O meu pai te chama de locutor de enterro.
É, o seu pai gosta de me expor bastante.
Essa ideia é um ótimo termo.
Mas enfim. O que eu tava pensando? Acho que todos aqui passamos por transformações e o nosso ouvinte também passa coisas muito louquinhas nessa vida maravilhosa.
Não, nós
somos uns adultinhos já. Hoje nós já temos uma carreira profissional, a vida tá andando de uma forma muito mais natural. Demorou pra gente conseguir engrenar. Só que durante os dilemas da vida e os problemas e as situações, eu acho que demorou muito para nós quebrarmos as nossas próprias cascas. Em que sentido? O Rafael está me olhando com uma cara de curioso. Eu vou te falar, Rafael.
Ele gosta desses discursinhos que
você faz. Mas enfim, falo por mim. A gente se liberta da pressão e tal, da auto...
Como que eu das posso... amarras da sociedade.
E da autopressão. Existe uma autopressão?
É só o que eu tenho.
Quando a gente para de se cobrar tanto e fala, cara, eu posso sofrer também. Eu
isso
posso...
é maravilhoso.
Eu, é, tipo, por que que eu não posso... Às vezes você não tá num dia tão legal. Fala, por que que eu não posso estar num dia tão legal também? Uhum. Ou então, puta, nossa, as pessoas estão me cobrando por eu ser sempre uma rocha, por eu ter sempre, tipo, a resposta pronta, ter sempre a solução pros problemas. Cara, eu acho que às vezes a gente se cobra tanto... E isso faz mal e a gente chega até num momento até de transe, se é que vocês me entendem. Então eu queria falar de cada um momento que você estava se sentindo sobrecarregado, que você olhou e falou, por que eu tenho que agradar o tempo todo? Por que eu tenho que ser melhor? Por que eu tenho que estar o tempo todo em alto nível, tá ligado? Por que que eu não posso ser mais eu e falar dos meus problemas e me abrir não só com as pessoas, mas até comigo mesmo, ser honesto comigo e assumir que, mano, aqui é ser humano, tá ligado? Qual é a carne e osso o bagulho? Fala pra nós, Rafael, você tá com um olhar de quem tem coisa boa pra falar.
Não, esse é o tema. Então.
Esse é o tema. Desconstrução. Em que momento que a gente se desamarrou das próprias amarras?
É, eu acho que cada pessoa vive um mundo, né?
Uhum.
E aí... Eu penso que isso chega para as pessoas, alguma hora vai chegar.
Certo.
Às vezes, talvez para a gente, para pessoas nem cheguem, assim, não sei. Ou para pessoas cheguem mais cedo, essa visão, né?
É uma percepção muito individual.
É quase que uma.
O timing é individual.
Que é um estalo, né? Tipo, eu acho que eu já vivi esse estalo, sabe? De começar a perceber que, tipo, que eu não sou o meu ego, começar a perceber a maneira com que a gente trata o mundo e falar, pô, eu sou um ser humano também, eu tô aprendendo e começar a evoluir com isso e tal, mas eu acho que pra chegar nisso, a pessoa tem que estar disposta a evoluir como ser humano, tá ligado?
Sim.
Porque eu acho que a gente esquece que além das habilidades de conhecimento, também tem as habilidades de... as habilidades interpessoais, por exemplo, que é saber se comunicar, saber lidar com as pessoas, as habilidades emocionais, que é saber lidar com os sentimentos, as habilidades pessoais, que é saber lidar com você mesmo. E são coisas que a gente acaba não aprendendo, né? A sociedade faz de tudo pra gente não aprender isso,
sim,
né? E eu acho que é muito isso que eu penso. A partir do momento que a pessoa tá realmente afim de evoluir interpessoalmente, ou emocionalmente, ou espiritualmente, às vezes, também...
Sim.
Eu acho que ela consegue sair desse limbo que é a engrenagem da sociedade rápido, tá ligado?
E você, Lucas Pitt?
Qual que é o tema mesmo?
Você não tava prestando atenção no que eu tava falando?
As amarras da autocobrança, é isso?
Sim, da autocobrança e da cobrança que a sociedade te impõe também. De tipo, puta, você tem que ser perfeito, puta, você tem que ser um puta profissional, você tem que ser um homem perfeito, um bom marido, um bom filho, um bom irmão, um bom... Calma, vamos com calma. É meio que isso.
Eu acho que às vezes que eu me cobrei demais e que deu errado, tiveram algumas vezes que eu me cobrei demais e deu certo, e teve vezes que eu me cobrei demais e deu errado. Vou dar um exemplo de uma vez que eu me cobrei demais e deu errado. Semana passada eu dei uma caranga pro meu velho. E aí, eu já falei aqui diversas vezes que meu pai me levava na escola de Voyage, eu chegava na escola e me zoava que meu pai tinha um Voyage.
Sim.
E aí eu dei
que eram os imbecis também, né?
Era um bando de imbecis, eles vivem às custas do quê? Do INSS hoje, da Previdência Social.
Enfim, vai, vamos lá.
Não, mas eu gosto.
Você deu um presente pro seu pai.
Eu dei um presente pro meu pai, que significou muito pra mim. E aí, depois que já faz uns 10 dias, sei lá, que eu dei o presente pro meu pai, 7 dias, alguma coisa, e todos os dias que passam, meu pai vem falar alguma coisa sobre aquele carro.
Sim.
Eu comparei como meu pai recebeu aquele presente que eu dei pra ele com relação como eu interpretei quando eu comprei a BMW pra mim. Porque eu comprei a BMW pra mim, mas eu aproveitei aquele carro durante um dia, que foi o dia que eu comprei. No outro dia, eu já criei alguma outra necessidade de acabar de comprar o mesmo carro,
uhum,
que eu dei pro meu pai em seguida.
Você comprou o carro, ficou com ele um tempo e cedeu pro seu pai faz uma semana. Sim.
E aí eu vi como meu pai recebeu aquele carro versus como que eu interpretei aquele carro quando eu comprei pra mim. É o mesmo carro. E aí eu percebi que depois que eu comprei, foi muito legal no primeiro dia. No segundo dia, foda-se o carro. Eu já tava pensando em alguma outra coisa extra. Não pra eu comprar, mas em alguma...
Outro foco, algum outro objetivo.
E o meu pai tá aproveitando... Meu pai gosta menos de carro do que eu, só que ele está aproveitando mais o carro do que eu.
E vocês já ouviram aqui eu falar sobre o Voyage com meu pai. Então, meu pai caga pra carro. Ele,
sim.
É, ele não se importa. Então, eu acho que tudo... É, a felicidade, ela vem muito mais quando você coloca as coisas em perspectiva e lembra de onde você estava há algum tempo atrás. E o Adriano já veio aqui algumas vezes. Adriano Rádio, um grande amigo nosso. E ele sempre falou que seria muito importante pra mim. E ele já mandou alguns áudios. E eu esqueci de fazer o que ele mandou, porque eu sou um asno. É, mandou eu praticar a escrita livre todos os dias do que aconteceu no meu dia, o que eu acertei, o que eu errei, e o que eu progredi. E ele fala pra você sempre revisitar o que você escreveu uma semana atrás, um mês atrás e um ano atrás. Se eu fizesse isso, eu seria um cara muito mais feliz. Porque o cara que é muito obcecado por se cobrar e evoluir e tal, ele nunca lembra de onde ele veio e de onde ele estava há dois dias atrás. Você sempre está pensando no próximo passo e você esquece de onde você está e de onde você veio. E aí tudo perde o sentido, porque você não tem... Você não consegue visualizar a sua evolução se você não lembra de onde você está e de onde você veio. Sim. Porque não tem evolução quando você só pensa no amanhã. Você tá pensando no amanhã, então não existe evolução.
Escrever é tipo te lembrar o seu eu de daqui um ano que você já fez coisa pra caralho.
Documentar as suas experiências.
Não, mais importante do que documentar, pelo que o Adriano fala, e eu acho que ele tem razão, é revisitar. Porque quando você documenta, você fala, tudo bem, tipo, lá na Inside, eu chegava...
Que é a sua empresa.
Que é a minha empresa, eu chegava e colocava lá no lembrete do Mac o que eu deveria fazer naquele dia. E aí, quando eu acabava aquela tarefa, eu arrastava pro lado e excluía, e pau no gato, vamos para a próxima parada.
E aí você esquece o que aconteceu.
Você já esqueceu que você resolveu 37 problemas. Sim. Tipo, você acordou com 40 coisas pirocas para resolver. Aí você resolveu 37, sobrou 3. Se no fim do dia você apagou as 37 que você resolveu e não clicou numa bolinha, hoje eu clico na bolinha. Resolvido. Eu não rasgo mais a folha e, tipo, jogo fora. Eu clico na bolinha de, tipo, resolvido. No fim do dia, eu vejo que eu resolvi 37, faltou 3. Então, tipo, eu resolvi mais que 90% dos meus problemas que eu tinha no dia. E antes, não. Antes eu fazia um checklist e, tipo, jogava, amassava o papel e jogava fora. Agora não. Agora eu dou um tique e no fim do dia eu olho pros tiques que tem. O tanto de coisa... de piroca que eu resolvi, e eu vou cara, Adriano, se você estiver me ouvindo,
me leu,
alô Adriano,
me leu.
Adriano,
ô Adriano, tá me ouvindo?
Cara, eu fiz o que o Adriano sugeriu durante uma semana, foi de uma das melhores semanas da minha vida, mesmo não sendo uma das semanas que eu consegui coisas novas, porque eu parei pra pensar como é que eu tava um ano atrás e como é que eu tava uma semana atrás ou um mês atrás. Então acho que mais importante do que documentar e fazer um checklist do que você fez, é você revisitar pra ver, mano, putz, há 2 anos eu não tinha um canal, há 2 anos atrás eu era trader, há 2 anos atrás eu andava num carro financiado.
Eu tava mal emocionalmente.
Eu, sei lá, não ia ser pai, uns negócios que, tipo, não entra na tua conta corrente, mas entra na conta de propósitos, assim.
E quanto a você, isso é muito bacana. Você falou, você deu uma palestra bonita hoje.
Ah,
né? Às vezes ele dá umas palestras meio bosta, né?
Fala. Ele grita, fala que discorda, às vezes ele dá uma aula.
Como diria o Chorão, fala e não tem nada a dizer, né? Muitas vezes. Mas hoje ele falou coisas muito bonitas.
Mas eu tenho um santo forte. Sei lá, falei qualquer coisa.
Enfim.
Vai, Pietro.
Pietrinho.
Agora é comigo.
Quanto a você, teve algum momento que você estava passando um momento delicado? Você olhou e falou, cara, por que tanta autocobrança? Será que não tem outras saídas? Solta a batida aí, compadre.
Eu queria comentar um negócio antes. Pete, o fato de você ter dado o carro pro seu pai, isso eu nunca comentei com você, tá? Mas foi um negócio assim, amarras da vida. Eu acho que é um negócio que foi muito importante.
Só não bata na mesa.
Eu sempre quis fazer isso com meu pai e não tive oportunidade. Por isso, assim, olha pra você, eu admiro por ter feito esse fato.
Não, mas eu tava em vantagem que meu pai tinha um Voyage. Então,
se desse um Palio, já tava melhor.
E eu achei isso muito importante, porque é uma das amarras da minha vida, com certeza. Então, não deixe pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje.
Porque você perdeu o seu pai recentemente.
Exatamente.
E isso te remete a ações que você gostaria de ter, vivido com ele.
É uma das amarras da vida. E não deu tempo. Mas falando aí de coisas que a gente quebra...
Mas
quebra...
a vida às vezes erra o time também e bota no seu...
Exatamente. E é a vida que segue, pau pra frente e pau pra frente é foda, né?
Pô, é tipo falar. Eu fui nessa de pau pra frente e agora vai nascer a minha assim. Tomem cuidado, que é caro.
São Paulo, a gente fala isso. E falando nesse aspecto aí de... quebrar a casca, eu acho que a cobrança começa pela sociedade que impõe isso na gente desde quando a gente é pequeno. Então é algo que vem de dentro de nós, não só de dentro de nós, mas
tá
obviamente...
Tá intrínseco, né? A gente já cresce com isso.
Tá enraizado, né? Porque você já cresce devendo alguma coisa para a sociedade. Então você sempre cresce dizendo, eu tenho que ser alguém, eu tenho que chegar em alguém, eu tenho que ser tal coisa, eu tenho que evoluir.
É uma sociedade comparativa, né?
E aí você entra num colégio, você já tá devendo boas notas, porque seu pai paga esse colégio. Você entra numa faculdade, você já tá devendo nota também, porque você tem que se formar e ser alguém. Então, assim, a sociedade, ela vai impondo esse tipo de coisa em você, e você sempre vai tendo esse tipo de autocobrança. A questão é que a vida não é bem isso. Então, você se coloca autocobrança no período de colégio, faculdade, para ser alguém, para ter trabalho, para ter carro, para ter apartamento. Na verdade, quando você termina tudo isso, você entra no mundo do mercado. O mercado não é bem lá aquelas coisas. Então, assim, você se cobra muito para ser alguém. Tô falando muito sério?
Não. A gente está prestando atenção, por incrível que pareça.
E quando você termina tudo isso, que você põe o pé para fora e você fala assim, pronto, agora você é o profissional que eu escolhi ser. O mundo não é bem assim. Então, você começa a tomar as pancadas da vida. E aí, a vida vem para te lembrar onde estão as cobranças que você se fez para acordar cedo, para tirar boas notas, uma série de coisas. E no final,
isso não adianta porra nenhuma.
É uma pessoa desempregada, porque o mercado está aí com uma...
Você é o melhor estudante do mundo.
Você é o melhor estudante, mas você pode não ter um emprego, você pode não ser a pessoa que você escolheu você. Então, assim, é algo que desde pequeno está enraizado na gente, vamos ser tal coisa, porque eu preciso conquistar meu apartamento com 25, porque meu pai já tinha... porque ele casou cedo, porque eu tinha filho. Então, esse tipo de...
Porque problema, o meu vizinho já tem as coisas.
Porque meu amigo conquistou antes que eu. Então, assim...
Então, mas sabe por que eu acho que isso acontece? Porque a gente cresceu...
No ABC.
Não, a gente cresceu...
Sei lá, falei qualquer coisa.
Cresceu com um pensamento extremamente...
Competitivo.
Não, convergente. Pensamento convergente. Na escola, na faculdade, pais, avós, todo mundo busca um pensamento convergente.
De sucesso profissional dos filhos.
De sociedade, tá ligado? E eu acho que as pessoas, elas tinham que ser influenciadas a praticar o pensamento divergente, que é divergir das outras pessoas. Porque a partir do momento que é um pensamento, o pensamento maior do mundo é convergente, todo quem que domina o pensamento convergente? O marketing, a mídia, as empresas, tá ligado? A partir do momento que as pessoas começam a ter pensamentos divergentes, mas no sentido de tipo... Tá,
eu acho que são pensamentos individuais, mesmo que seja convergente, mas você pensou sozinho e não tem importância... você concordar com você concordar com o mainstream, concordar com o mainstream eu acho que não é feio, mas você concordar com o mainstream porque você não parou pra pensar individualmente, aí você entra na manada, mais ou menos isso que
você
tá falando.
Quando você não concorda também.
Não, é que tipo
só
assim,
pra fazer parte.
Se a escola ensina um pensamento divergente, de que a resposta é uma só certa, de que isso aqui é A, B ou C...
Convergente, você diz.
Convergente.
Uhum.
Se a escola ensina a convergência...
Certo e errado, é isso que você está falando.
Tipo, se a escola ensina a convergência de ideias e de propósitos e de tudo mais...
Eles tratam humanas como exatas, é
mas
isso.
Mas é isso que a escola e a faculdade faz com você. Eles te colocam 23 anos, praticamente, para você se formar no fundamental, médio e... na faculdade.
Pro
e
Alan foi 37.
37, ele tá fazendo 35, inclusive.
Não, mas ontem, o supletivo tá de férias agora. O supletivo. Eu consigo.
E aí, quando a pessoa sai pro mundo real, a cobrança acabou. Então, assim, ela com ela mesma, ela não tem que pagar mais nada. Na verdade, ela tem que receber. E na hora de receber, que é arrumar um emprego, alguma coisa, ela descobre que ela não tem mais essa cobrança. Por isso que as pessoas, elas têm aquela implosão interna de fudeu, e agora? Fiz tudo, sou formado, fiz um monte de coisa, não tenho minhas coisas mais pra fazer, cadê meu emprego?
Tá na cata.
Pô, posso falar o que falta? Posso falar o que falta?
Vai, Rafinha, solta o velho. Vai.
Eu acho que, mano, as pessoas não têm coragem.
Mas é porque não é ensinado o pensamento por si próprio.
Exato, que é o pensamento divergente que eu tava falando.
Ele já cobra uma múltipla escolha, uma dissertativa bem
múltipla escolha, que um abraço, dona Vilma.
Um abraço, Pascoalete.
Só que hoje, você ser o pensamento divergente, você ser a pessoa que pensa diferente, é o que... É o que tá dando dinheiro pras pessoas mais do que ter o pensamento convergente.
Sim.
Quanto mais você tem um pensamento autêntico e você tem o seu próprio produto e você é...
Você ganha sozinho, teoricamente.
Exato, é aquilo que você sempre fala, né? Tipo, você cria seu próprio nicho, por exemplo, entendeu?
Uhum.
E agora com a internet, cara, cada pessoa tá criando seu próprio nicho. Cada pessoa é um nicho.
E uma coisa com a internet. Uma coisa muito legal de falar.
Só que a escola ensina a gente a trabalhar com uma empresa, com o pensamento convergente da multinacional e tudo mais. Só que, cara, isso tá caindo por terra, velho. Daqui 5, 10 anos, as pessoas vão começar a ter a clareza que talvez a gente já esteja tendo agora.
Eles te ensinam...
De que, cara, se você não for
o seu próprio nicho.
Uhum. Se você não for o seu próprio nicho baseado na sua autenticidade pura, naquilo que você sabe fazer de melhor, que é a sua essência por natureza, tá ligado? Fala, mano, eu vim pra esse mundo pra fazer isso, tá ligado?
A escola, ela não tenta extrair...
Essas pessoas que vão ser mais felizes e que vão ter mais sucesso no trabalho.
Minha percepção é que a escola não tenta extrair o que há de melhor em você, o que você já nasceu fazendo de melhor.
Exato.
Ela tenta fazer com que você seja mediano em quase tudo.
Exato.
Porque aí você passa no vestibular.
Ela quer agradar seus pais, na verdade. Ela não quer agradar você. A escola quer tirar de você pra mostrar que o seu pai faz o investimento e você retribui isso daí em nota.
Não, mas a escola pública também tem o mesmo conceito. A escola não quer extrair do aluno Eu fui aluno de escola pública. A escola não quer extrair do aluno melhor dele. A escola quer fazer o arroz com feijão, sabe? Só que aí que tá. Mas eu acho que é a instituição. Porque os professores, principalmente hoje em dia, eu vejo muito professor, tipo, com sangue no olho pra fazer a diferença, fazer a molecada olhar o bagulho diferente.
Tipo, tá o Pascoalete mesmo.
Mas sério, eu vejo professores, cara, tipo, a galera durante a pandemia, professores dando aula online, tipo, querendo fazer a molecada.
Parar de incomodar as mães.
E uma coisa muito legal, tipo, de salientar, é que estamos em quatro aqui, e são quatro pessoas que seguem carreiras completamente. Como eu posso dizer? Não,
diferentes.
Não convencionais.
É, sim.
Quatro pessoas que, assim, quando nós decidimos o que faríamos, no sentido dos nossos caminhos, tivemos muitas controvérsias de pessoas falando, não é isso. Vocês vão quebrar a cara.
Você é a ovelha negra da família.
Você vai seguir um trabalho mais convencional, vai pelo que é certo e tal. E aí, que é o que o Pete falou, o que é certo e o que é errado? A vida é uma só, meu irmão. A gente vai ficar se baseando em conceitos estabelecidos pela sociedade ou o que o seu pai, ou seu amigo, ou seu vizinho, ou seu tio acha que é o certo pra você?
Eu acho que a grande vantagem da internet é que você tem acesso a várias pessoas que tiveram sucesso e não só o seu... Porque antigamente, se seu pai era médico, a chance de você ser médico era máxima. Hoje você tem acesso a muitas outras
influências,
referências.
Não só médico, seu pai era servente de pedreiro, você ia trabalhar com ele em todos os aspectos.
Só que isso pode ser uma faca de dois legumes, como diria o Dinho dos Mamonas. Pode ser a luz anal de um vagalume que ilumina o meu sofrer. Por quê que eu citei essa frase agora? Porque hoje você também tem acesso a todo mundo que faz de melhor o que as pessoas fazem. Então, por exemplo, eu estava assistindo o documentário do Michael Jordan. Ele foi o melhor.
The Last Dance.
Eu estava assistindo o documentário dele. Se eu tivesse... E aí eu fui lá comprar uma bola de basquete e fui jogar basquete no mesmo dia. O que é legal, porque eu jogava basquete quando eu era mais novo, então me permitia um novo hobby, revisitar um novo hobby. Foi bom pra mim. Mas eu imagino um moleque que, tipo, sei lá, é meio gordinho, meio desgovernado, meio descoordenado e tal,
certo,
assistindo aquilo e trazendo aquilo como cobrança pra ele. Porque o pai gosta de basquete. Então, antes você só tinha a referência do seu pai. Hoje você tem a referência de todo mundo. Só que você tem que filtrar o que você gosta de fazer e o que você quer fazer. Então, hoje eu posso me permitir ter o hobby de jogar basquete ou tocar bateria ou qualquer coisa do tipo. Só que como você tem acesso ao que as melhores pessoas de todos os nichos fazem, você pode se cobrar demais e acabar ficando uma pessoa infeliz. Porque as pessoas... inevitavelmente as pessoas se comparam a quem é melhor naqueles nichos que ela gosta, sim, de fazer.
Elas miram, né?
Elas miram. Aí, e aí eu assisti o documentário do Michael Jordan, fazia 20 anos que eu não jogava basquete. É óbvio que eu vou chegar pra jogar basquete, eu vou errar quase todas as cestas. Só que como eu já tô muito bem decidido profissionalmente, foda-se. Se fosse uma criança fazendo aquela sessão de tentativas de cestas que eu tentei,
ela ia se deprimir sem,
saber o porquê. Porque ela viu o Michael Jordan acertando todas as cestas, ela viu o Pete acertando a maior parte dos investimentos, ela viu o Pietro acertando os melhores projetos, o Alan acertando os podcasts, os poemas dele, o Rafinha acertando os quadros. Então hoje você tem uma gama muito grande para saber o que os melhores fizeram. Só que isso pode tornar uma cobrança de fora para dentro tão grande que você esquece de olhar de dentro para fora o que você é bom. Uhum. Você quer ser mais trincado que o Norton, mais artista do que o Rafinha e que o Alan, mais arquiteto que o Pietro, mais economista que o Pete e mais...
A frustração começa aí.
A frustração começa na comparação com seus pares e não na comparação consigo mesmo.
Sim.
Porque sempre que você faz o seu melhor durante o dia, você se compara com o papinho de coach, hein? Quando você se compara com o seu eu de ontem e você evoluiu, você não dorme na bad. Mas quando você se compara com os melhores de todos os nichos, você vai estar deprimido, porque você não consegue ser o melhor em tudo.
Mas a partir do momento que você se compara com os seus pares e se sente mal, isso daí é puro ego, tá ligado? Ego, é o ego da pessoa.
Ainda mais no ramo da arte, porque a arte...
Pra tudo, todas as pessoas.
Mas algumas áreas são mais mensuráveis. Por exemplo, se a gente fosse piloto, o piloto ele sabe que quem dá a volta no menor tempo é melhor.
Sim.
Nós quatro, e eu acho que grande parte de quem está ouvindo a gente, não estão em áreas de exatas. Uhum. Estão em áreas de humanas. Só que, como hoje você tem acesso à métrica de todo mundo, inclusive que é da área de humanas, pode ser comparar seguidores, comparar like, comparar qualquer coisa. Sim, hoje as métricas estão abertas para todo mundo.
Sim.
E aí as pessoas então começam...
Então viram exatas também.
A humanas, a arte, aquela mágica também virou exatas. E isso não é exatas, porque se você tentar fazer exatas com humanas, dá merda, velho.
Sim.
Dá merda, você vai ficar se frustrando, você vai fazer pior a sua arte.
Ele tá o coach hoje, tá não, o Felipe Coutinho.
Acesse o canal Pitch Coaching.
Eu concordo plenamente com isso que você falou. Inclusive é uma parada que eu tô vivenciando há um tempo já com o Instagram e tal, de encontrar isso, tá ligado? Porque se você começa a planejar uma ciência totalmente humana, que é a arte, tá ligado? De uma maneira totalmente analítica, que é os views, os likes, o follower, o engajamento, não sei o que, não sei o que lá.
Retenção.
É triste, você só sofre, você não tá em contato com a sua verdade, pelo menos pra mim, né?
Mudar, adaptar a sua verdade pro que vende mais.
Pra agradar.
Só que aí você só vai vender uma vez.
Exato, mas a partir do momento que eu adapto, não é mais verdadeiro, e aí não faz mais sentido, entendeu?
Eu acho que essa é
a premissa incrível, bicho. E eu queria levar pra um outro lado. O Pedro tinha alguma coisa pra falar.
Ele levantou a mão. Passou, ele é um gentleman.
Eu ia falar um ditado aqui, mas ele...
Mano, quando você quiser falar, dá tapa na cara do Pedro e pode falar. Fica tranquilo
Tá vendo? Pelo menos alguém que vem aqui que consegue...
Que respeita.
O formato do podcast. Que nem isso mais é meu. O Alan vai trocar a foto do podcast. Vai ser só a foto dele.
Não, se fizer uma retrospectiva de todos os podcasts que a gente participou, mais três... e ver as horas que eu me perco na minha fala, tem sempre o Pitch falando alguma, querendo colocar a palavra na minha boca, velho.
Hoje eu não fiz nenhuma vez.
Mas é igual.
Fez sim, fez umas três vezes.
Desculpa, cara.
Volta no podcast e repara no
Fausto Silva.
O Pitch coloca a palavra na minha boca toda hora, velho.
E eu sempre
já coloquei coisa pior.
E eu já atrapalhei muito o Rafael.
Já coloquei coisa pior, vodka, tá?
E eu já atrapalhei muito o Rafael com piadinhas infames.
Sim,
e uma coisa muito engraçada é que nós fazíamos o podcast nós três, até o, sei lá, 15º, 16º episódio. Aí eu fui fazer sozinho. E aí eu chamei o Taigo pra entrevistá-lo. E na minha cabeça, na minha autocobrança, que a gente se cobra pra caramba, eu tinha que entrevistar, conduzir a entrevista, perguntar, contra-argumentar as respostas e fazer a piada. É. Ou seja, ficou uma merda, ficou o Faustão. O cara, eu fazia uma pergunta, ele começava a responder, eu já soltava a piada. Mano, eu queria assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, cobrar o escanteio, correr pra área e fazer o gol de bicicleta. Não dá certo. A autocobrança é sempre uma grande meleca. Mas eu queria trazer pra um outro lugar. Vocês citaram as experiências próprias, que vocês são os caras muito cheios de experiência bonita. Umas coisas bonitas que vocês viveram.
Não, mas só
a gente falou mais do campo profissional, do campo de atitude, o caramba. E eu queria levar pra um outro lugar de liberdade de amarra, que eu acho muito legal, que foi o que aconteceu comigo. Eu passei muitos anos... depois que eu me formei ator, comecei a pegar um trabalho ou outro e pra mim aquilo era legal e eu entrei num ciclo vicioso de que as coisas eu entrava um trabalho pra mim e ele me rendia 4 meses de
aluguel do seu
de mano. Grana, aí eu pensava assim, pô, eu tenho 4 meses
pra não ser despejado,
pra ficar de boa, pra ficar de boa.
Você ganhou
e daqui 4 meses eu tenho que ter outro trabalho,
você ganhou uma gordurinha.
Exatamente, e eu vivi num ciclo vicioso durante muito tempo. Chegava todo final de ano, eu fazia meio que uma retrospectiva, olhava pra trás e não tava contente. E chegou um certo momento da minha vida que eu falei, puta, isso não tá legal, isso não tá bacana, só que eu vou melhorar. E eu tentei ali remar com as minhas próprias mãos e tal, e eu vi que, cara, não tava rolando. Uhum. E aí chegou um certo momento que eu olhei para as pessoas próximas, que eu virei e falei assim, mano, eu preciso de ajuda. Eu sempre achei que eu fosse autossuficiente, eu sempre achei que as minhas vulnerabilidades, elas poderiam ser camufladas de uma maneira muito natural e de que era legal se tá sempre forte, tá sempre o cara bonitão, o cara do rolê, o cara que tava ali descolado, engraçado, que eu sempre gostei de ser.
Mas por dentro, ferido.
E por dentro, eu tava completamente dilacerado. Uhum. Então foi muito importante o dia que eu virei pras pessoas, é claro que não pra qualquer pessoa, mas pras pessoas que de fato eu amava e estavam perto de mim, e falei assim, cara, não estou bem, eu preciso de ajuda. Porque muitas das vezes a gente quer esconder até... E o mais foda, o Pete sabia que eu tava mal, a minha família sabia que eu tava mal, mas eu dizia que eu tava bem pra caralho, tá ligado? Então assim, foi interessante porque no momento que eu assumi que eu tava na merda, eu falei, puta, agora eu assumi que eu tô na merda, vai tudo acontecer e isso é muito maravilhoso. Não! A hora que eu assumi que eu tava no buraco, aí o buraco se abriu e eu caí. Eu fiquei um tempinho caindo, só que foi aí que eu me levantei. Agora, tipo, onde eu quero chegar? Eu acho muito interessante pra qualquer tipo de mudança quando a gente aceita. Cara, eu não tô bem. Eu preciso melhorar nisso. Eu preciso ser mais efetivo naquilo. E tipo, cara, é claro que algumas pessoas, o Pete é um cara assim, que ele consegue provar pra ele mesmo que ele não tá bem. Tipo, ele consegue aceitar que ele não tá bem e tentar dar a volta por cima.
Autossuficiente.
Tem pessoas que são autossuficientes nesse sentido e tem pessoas que não. Mas eu fui um cara que eu precisei de mãos pra me levantar naquele momento, tá ligado? Só que o mais duro é a gente assumir que a gente precisa de ajuda.
Autoconhecimento.
O que você acha disso, Petrinho?
A questão de autoconhecimento e não é só amadurecimento, né? Então, acho que cada pessoa tem seu tempo pra se conhecer até nesse aspecto. E é um desenvolvimento próprio, né?
Vocês se sentem completos emocionalmente?
Eu me considero uma pessoa autossuficiente em vários aspectos e eu sei que eu me cobro muito por isso, porque assim, eu mesmo quando tô mal, não aparento estar mal. Então as pessoas dificilmente descobrem e me perguntam, porque eu sou o Pietro, aquele cara sempre feliz, que tá com um sorriso na cara. Então dificilmente alguém fala assim, ô, você tá mal. A não ser que eu dê abertura pra pessoa e fale pra ela, estou mal. Mas isso eu acho que nunca aconteceu.
Comigo você já falou. Comigo, pra mim, você já falou.
Não, mas
pra
sabe
mim,
você já falou.
É porque a gente tá falando com álcool.
O mundo ensinou a gente a esconder os nossos sentimentos.
As vulnerabilidades.
Não, e aí, principalmente os homens, tá ligado? O mundo ensinou os homens a esconderem os seus sentimentos.
É uma
a não falarem sobre as suas vulnerabilidades.
Fraquezas.
Tá, falar sobre as suas fraquezas. A gente cresceu assim, pô. Eu fui desconstruindo isso há 3, 4 anos. Atrás 3 anos, faz pouco tempo.
A minha vida mudou faz 2 anos.
Até os 25 anos de idade, isso daí que a sociedade tinha me colocado pra mim, tava tudo dentro de mim, tá ligado? É foda, mano.
Eu ainda tô dentro de mim. Ainda não consegui passar dessa fase.
Não,
não consigo.
O próprio presente que você deu pro seu pai... Foi a forma que você encontrou de demonstrar...
De não ter que falar pra ele que eu amava ele. Pra mim é mais fácil dar um carro do que falar que eu amo meu pai. Eu nunca falei, ele nunca falou também pra mim. Mas a gente já fez coisas um pro outro...
Que prova tudo
que
isso.
Que prova que não... É.
Mas você sabe que... Você sabe não, eu te conheço muito bem, garotinho. Eu sei das suas coisas que você passa no seu coração. Você gostaria muito de falar.
Eu não consigo, mas deixa eu ser zero.
Mas é, não é zero.
É, tende a zero.
É difícil.
Faz parte da sua personalidade isso. Você não simplesmente começa a fazer isso da noite pro dia. Então é uma
adaptação.
E não
tem certo e errado.
É, porque o cara que tá ouvindo também, às vezes,
acho,
ou a mina que tá ouvindo...
Tem que trabalhar isso.
Por exemplo...
Total.
Você já foi numa... Você já fez terapia?
Já, eu enganava a moça.
O meu pai era assim
não,
também.
Não, mas tem que fazer uma terapia que você fala a verdade.
Não consigo.
Eu também.
Eu tento conduzir a moça.
Eu tento ludibriar,
psicóloga.
Ô, terapia é um novo hype, velho. Hoje em dia, você chega numa roda e fala que tá fazendo terapia...
Eu não quero ser hype, eu quero ser rico.
Então, fazer terapia vai te ajudar a ser mais rico.
Não vai. Não, vai me ajudar a ser menos miserável.
Então faz terapia.
Vou tentar.
Fala, Pedro.
Eu admiro a pessoa que tem autoconhecimento, porque assim...
Eu tenho que fazer aquelas terapias que tem aqueles sensores de mentiras.
O polígrafo.
O polígrafo.
Da Márcia Goldschmidt.
A
máquina da verdade.
Eu não consigo, velho. Como eu quero agradar quase todo mundo... Eu acabo jogando as pessoas a meu favor e as pessoas começam a gostar de mim, mas eu tô desconfortável pra agradar a pessoa.
E esse negócio interessante que isso começa com você não sabendo falar um não.
Então, assim, eu não consigo.
Não é a lição número um do coaching é aprender a falar não.
Eu
tá?
não consigo.
Não vão no coaching porque ele vai falar isso pra
mas
vocês.
Mas eu dei certo falando sim também.
E aí você começa falando não e aí depois disso você evolui pra uma pessoa que quer agradar todo mundo e aí começa a autocobrança de novo. Porque
eu
você
sou
vê,
aquele filme Yes, Sir.
Por favor, vira obrigação, que vira obrigação e vira dívida. Não é dívida, eu errei o nome da palavra agora. Porra.
Eu usei uma secretária que tá na Insight
favor,
pra fazer outra
vira
coisa.
Obrigação.
Pra criei um e-mail de parcerias pra que ela fale não pra todo mundo que eu não quero. E ela até.
Você não pode assumir isso aqui.
Posso?
Não pode.
É tipo.
Como não?
É tipo sim, senhor.
Eu tenho uma funcionária.
Ele escreve sim, ele dá ok pra todos os desejos.
Os clientes vão saber aqui.
Não, as parcerias eu não estou disposto a fazer. Só que eu não sei quem você é. Então eu posso falar abertamente. Só que se você mandar um e-mail pessoal pra mim, a secretária da Inside vai responder não, porque eu falei não, só que eu não consigo falar não pra você, só que ela consegue, porque eu pago ela.
Você contratou alguém pra falar que você não quer fazer parceria.
É basicamente,
você paga um salário.
Eu me sinto menos mal. Eu sou aquele filme, sim senhor, eu sou o Jim Carrey naquele filme. Eu sofro por dentro, mas ao mesmo tempo...
Não, é o contrário,
não,
tem ele dois... falava só não.
Não, tem dois filmes.
Não, mas depois ele começa a falar
ficou
assim.
Ficou maravilhosa depois que ele começou
tem
a falar
dois
assim.
Mas depois ele começa assim, enfiar umas enrascadas.
Sim, tipo dívida.
No... Mas ele conquista a vida inteira, porque qual que é a importância de dizer sim? Mas o filme deixa bem claro que a pessoa tem que dizer sim nas horas certas. Tanto que depois que ele sofre um acidente, ele encontra com o coaching dele e o cara fala, você é burro, você não soube usar o sim. Porque o sim permitiu várias coisas novas entrarem na vida dele. Porra, corta aqui.
Perdeu o raciocínio?
Perdi o raciocínio.
Relaxa, o Rafael sempre perde, eu sempre posto, deixa no ar.
Eu olhei pra TV e perdi o raciocínio.
Eu também
enfim, o sim permite você permitir várias coisas novas entrar na sua vida. Porém, tudo tem um limite.
É equilíbrio,
velho.
Você
tem que saber usar o não é uma palavra fundamental na frente de todo mundo.
Então, mas saber usar o sim ou não é uma questão... De seguir a intuição, pra mim, na minha percepção.
Não, isso é importante.
Seguir a sua intuição. Porque, assim, tem gente que ouve a intuição dentro da cabeça e fala, mano, você tem que falar não. E aí você vai lá e fala sim. Aí, mano, a partir do momento que você seguiu, você tá seguindo fielmente sua intuição, você tem que ter coragem de falar sim pra algumas coisas e tem que ter coragem também de falar não. Se você ouve a sua intuição tá falando, puta, isso aqui é um sim. Você tem que ter coragem de falar sim. Porque a sua intuição vai te levar para um lugar que é fora da sua zona de conforto. Então você vai ter que ter coragem para falar um sim, tá ligado? Que às vezes, se você não tivesse coragem, você falaria um não e seguiria a sua vida para alguma coisa. E vice-versa.
Você não pode falar um não para fugir da raia.
Exato.
Eu acho que é isso que eu
mas geralmente é esse não que a gente faz. Porque geralmente, a hora que vem uma proposta, uma situação, uma oportunidade, teremos que sair da zona de conforto para realizar esse tipo de proposta ou de, enfim... E aí você fala, puta, mano, vai
quer
dar
um
trabalho.
Exemplo prático,
pode ser que eu bata o cara.
Prático,
diga.
Um exemplo prático. Você vai abrir uma empresa. Você tá falando sim para um novo projeto.
que não faz sentido nenhum. Nunca faz sentido.
Não, a curto prazo, ali no início, na hora que você abre uma empresa, lança um projeto, o bagulho é...
pau duríssimo.
É V0, tá ligado? É uma versão zero, é o início da parada. Tipo, mas você deu sim, você teve coragem de dar o sim pra uma ideia sua. Esse é um exemplo. Agora, um exemplo do não. É tipo, puta, você faz comercial, tipo, faz uma coisa X, tá ligado? Aí uma empresa que faz diametralmente aquilo que você prega, quer te contratar e quer te dar muito dinheiro, tá ligado? Tipo, pô, a sua intuição é falar não, porque, mano, a empresa não tem os propósitos ligados aos seus, você acha a empresa zoada, você não sei o que... Tipo, só que o dinheiro fala, mano, fala sim, tá ligado? E aí, nesse momento, se você fala, tem coragem de falar não, porque a partir do momento que você tem coragem de falar não pra essa empresa que não segue seus propósitos, você começa a trabalhar com empresas que seguem os seus propósitos, né?
E sempre vai ter alguma empresa sempre que tá alinhada.
Então tem que ter coragem, tá ligado? Sim. O bagulho é a coragem.
Eu admiro, não. Pode falar.
Saber usar o sim ou não é o que vai determinar você pra não ser mão de obra barata, entendeu? Porque se você ficar no talvez... você sempre vai ficar acomodado da situação.
Total.
Então, quando você sabe usar o sim ou não, você acaba determinando o seu sentido. Não para tal oportunidade, sim para tal oportunidade. Se você ficar no talvez, você vai acabar se tornando uma pessoa enrolada. Você não vai sair do lugar.
E aí eu vou além.
Porque você fica acomodado.
Tem que decidir entre o sim ou entre o não rápido.
Isso eu saio fora da caixa.
Não tem que ficar um mês para decidir sim. Se é sim ou se é não. Não, tem que pensar
eu dois acho que dias ali. Eu acho que na dúvida é sim.
Nós
na minha percepção.
Nós começamos
na dúvida é sim, porque...
Nós começamos o podcast, ele não tinha nem nome. A gente não sabia nem como postar.
Eu falei uma frase de
efeito. Vamos fazer? Vamos fazer.
Tem que botar um propósito pra tudo.
É, eu acho que a primeira resposta tem que ser sempre sim. Só tem que ser não se diverge do que o Rafinha falou. Diverge dos seus propósitos.
Não, dos seus propósitos e do seu senso ético.
Propósito
e ético, velho.
É.
Se não divergiu de propósito e ético, eu falo sim.
Cara,
acabou.
A gente recebeu uma proposta ontem. Na Inside para fazer propaganda para uma empresa que fala de opções binárias. É um negócio que eu sei que não dá certo. Não dá certo. Eu tenho 100% de certeza que não dá certo. Eu não vou fazer.
É que assim, tem dois cenários, né? Tipo, o cenário onde, pô, a partir do momento onde... Eu quero. Me dá uma cervejinha para mim?
Oh, eu quero sim, eu sou o garçom.
É, você falar assim com tanto que não vá contra os seus valores éticos de propósito... Mas tem o lance de falar não para coisas que você até acha que tem um propósito e ético ligado ao seu, mas que você acha que não é a hora para sua vida. Ou eu tô errado?
Não, pode ser o timing, não faz
Esse
sentido.
Esse é o número 2 de um coaching, tá? Para vocês não fazerem. É o propósito. Primeiro sempre o propósito, depois aprender a falar não. Depois disso, cara, não precisa mais em coaching.
Ah, você tem o segredo de...
Você contratou um coach e aprendeu isso.
Eu tô achando que ele comprou um pacote de coach.
Eu acho que ele tá vendendo. Daqui a pouco ele vai mandar um cupom de desconto.
Eu acho que ele passou um final de semana em Boiçucanga numa palestra lá do coach, tá ligado? E viu que não...
Pô, mas Boiçucanga é da hora, pô.
Eu não sei, não conheço.
Falar não é ter propósito. Eu acho que a primeira parte da nossa vida é ter um propósito. Se você não sabe pra onde você vai, você já tá perdido. Já começa aí.
Mas eu acho que... Eu concordo contigo, mas ao mesmo tempo eu acho interessante, assim, às vezes você não sabe pra onde você vai, mas vai pra algum lugar, velho. Tipo, durante muitas vezes, eu creio que todos nós aqui estávamos meio que em dúvida do que fazer, que caminho seguir.
Sai fazendo os bagulhos.
Só que geralmente o
não
jovem.
Troca, né?
O jovem.
É fácil.
Mas o
jovem,
é
tipo, tá, mas,
o jovem no Brasil
mas,
não quer levar a sério.
Como diria o Chorão e Negra ali em 2003, no acústico que eu tive. Mas muitas vezes o jovem, cara, ele tá perdido. Ele tá perdido. E aí ele não... Tipo, ele quer fazer uma coisa, as pessoas dizem que é outra e tal. E o cara se sente tão inseguro que ele pega e fala assim, mano, eu não sei qual caminho seguir. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar parado.
Tá errado.
Tá errado. Tipo, hoje... E eu fui esse cara.
Tá errado. A pessoa
eu fui esse cara.
Mas... Muda no sofá,
então hoje eu entendo mais. Que, cara, você não sabe qual caminho seguir, legal, segue algum caminho. Porque vamos supor que você siga esse caminho e você quebra a cara, você ainda não sabe qual caminho deve seguir, mas você já sabe que aquele não é o caminho.
É, você pode ir por exclusão e falando sim pro que não te incomoda. Eu acho que esse é o segredo do negócio. Tipo, quando eu tava no quarto ano de faculdade, eu queria desistir pra tocar bateria e ser o Travis Barker brasileiro.
Você queria ser o Riquelme da Ivete?
Isso era um propósito. As pessoas não sabem diferenciar a proposta. Por exemplo, quando você pergunta pra pessoa qual é a sua proposta, ela fala, quero ser rico. Isso não é um propósito.
Não,
propósito
não, isso é, algo é uma finalidade.
É uma finalidade. Isso eu acho que é uma... É uma consequência você ficar rico. É uma coisa que você faça bem feito
e
você
vai ser remunerado por isso.
Capiroca dura.
Não, fora que ficar rico é relativo também, né?
É uma consequência. Se você faz algo bem feito e você não está fixado naquilo, você acaba ficando rico por consequência, entendeu? Então, assim, a questão de ter um propósito, você fala, quero ser o melhor profissional da minha área, quero ter tal coisa, quero fazer tal coisa. A partir disso...
Envolve sempre algum processo doloroso.
Se você está sentado no sofá, se você está chorando, mas se você tem um propósito, você já tem a primeira coisa para você botar a mão ali e falar, estou saindo do buraco. Eu acho que é a partir disso aí que a gente começa a andar para um bom caminho.
Falou e disse.
Coaching Pietro.
Pietro Coaching.
Sim, aí, Pietro no Instagram.
Gostoso que a gente começou num tema e a gente viaja.
Eu
vai
nem
longe,
lembro qual
né,
que era o tema.
Qual era o tema?
Nem existe.
Você nem falou o tema.
O tema é sair da casca.
O tema é sair da casca. Desconstruir-se.
Desconstruir-se.
Assumir as fraquezas, vulnerabilidades e tristezas.
Ah, não. Mas aí eu queria bater num ponto que eu divirjo muito do Alan. Que ele falou como ele saiu da...
Da casca. Do armário.
É, tipo... Do armário também. Não era do armário o termo que ele usou.
Da...
É,
da merda?
Da merda.
Da merda.
Da merda. As pessoas encaram, às vezes, problemas de mesma magnitude de formas diferentes. Eu, quando eu tô com algum problema, se eu fico falando muito sobre ele, no meu subconsciente eu fico reforçando ele.
Uhum.
Então, eu prefiro guardar pra mim. Não, e nisso
não
alguma...
pensar nisso?
É, não, eu penso nisso, mas eu não divulgo isso. E ao não divulgar isso, talvez eu esteja criando um fardo gigantesco para mim enquanto pessoa. Mas se eu fico dividindo isso com muitas pessoas, para cada pessoa que eu divulgo o meu problema, eu tô a cada vez que eu falo, eu tô reforçando no meu subconsciente que eu tenho aquele problema. Então, ao invés de focar na solução, na minha percepção, e aí o Alan é diferente.
Não, eu tenho retórica.
O Alan é diferente, ele consegue falar sobre o problema dele e pra mim, por exemplo, pro Rafinha, e solucionar o problema dele, que ele solucionou alguns problemas, ele tirando aquele direção, mas esse direção já vem desde 2003. Cada vez que eu falo sobre um problema que eu tenho, eu foco mais no problema do que na solução.
Não, mais na solução do que no problema.
Não, mas...
Não, quando eu fico falando sobre os meus problemas para outras pessoas, cada vez que sai da minha boca, no meu subconsciente, aquele problema fica mais...
Ele se torna maior
do que às vezes o que ele é. Se eu internalizo ele e falo, meu, como é que eu vou resolver isso... sem encher o saco, por exemplo, do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos. Às vezes eu internalizar isso, eu fico mal durante alguns dias, só que eu não fico remoendo aquele problema
então,
muitas vezes.
Mas aí que tá. Isso é muito interessante. Você tem essa...
Resolve, né? Tipo, então, vamos resolver isso aqui.
Então, mas
não,
é que tá.
E às vezes é um problema que é só meu.
Mesmo.
Se eu vou socializar o meu problema... o Alan não vai... Se eu tiver um problema que o Alan, ou o Rafinha, ou o Pietro podem resolver... Eu vou falar.
São níveis de problema.
Não,
tipo
não,
assim,
não.
Os níveis de problema são problema de 0 a 5, que é um que você pode resolver você mesmo fácil. De 0 a 5 a 0 a 7, que você, pô, é um pouquinho mais difícil de resolver. Você consegue sozinho, vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas você consegue sozinho. E os problemas 9 e 10 ali,
não.
Que de repente você vai dar um charme pra galera.
Eu discordo do pitch. Por quê? Quando eu diagnostiquei meu problema, eu tava muito mal emocionalmente. Aí eu abri com o Pete. Só que eu tenho a consciência de que eu joguei um caminhão de merda nele. E ele aceitou aquilo. Só que durante um determinado período ele aceitou. E chegou um dia que eu fui até a casa dele. Eu falei, cara, isso. Ele falou, parou. Eu entendo a sua situação, já diagnosticamos o problema, a gente já conversou sobre isso, já deu tempo de chorar, agora é resolução. Vamos resolver o problema, vamos tocar o barco e tipo, e virou a página. Eu demorei pra conseguir assumir. Aí quando eu assumi, eu me senti confortável de assumir. E aí o dia que o cara chegou e me deu chegar pra lá e falou assim, ó, já sei essa parada, meio que cansei de ouvir isso. E aí foi uma percepção minha de que eu falei, cara, pera lá, eu preciso trabalhar isso. Então, se as pessoas que estão ao meu redor estão começando a se incomodar com o fato de eu só falar de problema, eu tenho que digerir melhor isso pra mim. Elas já me ajudaram, já foram alicerce. Agora, quando eu encontrar essas pessoas, eu preciso trazer coisas boas. Eu preciso trazer novidade, eu preciso trazer solução, eu preciso trazer piadas. Se não, eu vou afastar essas pessoas até que me amam. Porque a pessoa pode te amar o quanto for. Ela não quer... Tipo, porque a hora que você descarrega um caminhão de merda em alguém, essa pessoa dorme mais pesada.
Questão de vibração, tipo, pô, eu sou um cara que vibra na criatividade. 24 horas eu vibro na criatividade. Eu tenho todos meus amigos são criativos, músicos, artistas plásticos, todos vocês aqui são criativos. Todos meus amigos, eu não tenho nenhum amigo que não executa uma prática criativa. Por quê? Porque é a minha vibração, é a vibração da criatividade, tá ligado? Uhum. Ao mesmo tempo que tem gente que anda em roda, em bando, que tá na vibração da reclamação. Sim. Que fica numa roda de conversa reclamando. Cara, eu não. Quando eu sento pra conversar com meus amigos, o que eu quero é, mano, ter novas ideias, ter novos insights, mano, mostrar pro brother um projeto novo, falar, pô, o que você acha? Me dá seu feedback verdadeiro, tá ligado? Porque é isso que me nutre hoje, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, há 4, 5 anos atrás, o que me nutria era as festas, baladas, não sei o quê.
Não, eu acho animal, mas o que eu quero dizer, resumidamente, é que assim, foi muito duro conseguir assumir os problemas. Só que a hora que você assume, é muito confortável compartilhar. E aí você se acomoda em falar de problema. E aí tem que ter alguém, tem que ter alguém que te dê um chega pra lá e fala assim, meu irmão, já deu, já deu. E aí o mesmo cara que se acomodou em falar de problema, fala assim, cara, pera lá, esse cara me ajudou pra caramba. Agora, se eu continuar torrando o saco dele pra trazer as minhas mazelas todos os dias, eu vou afastar esse cara que é tão bacana.
Sim. Até mesmo porque o cara também tem as mazelas dele.
Exato.
Sim. Não é porque uma pessoa tá melhor profissionalmente que não tem piroca, é só piroca. Mas toda vez que eu vejo um cara muito rico, eu não tô falando que eu sou um cara muito rico, mas tô no meu melhor momento profissional, quanto melhor eu fico profissionalmente, maior eu vejo o tamanho da piroca que eu tô sentando, cara. Acho que tem uma música, não sei se é do Jay-Z, sei lá de quem que chama More Money, More Problems. Não tem como escapar disso, cara. Quanto maior você fica, quanto mais famoso, quanto mais dinheiro, cara, mais obrigações, mais difícil falar não.
É o Homem-Aranha. É grandes cara? Poderes, grandes responsabilidades.
Pois é, cara.
Esse é o Batman. Mas você acha que a solução pro mundo não era a gente encontrar um meio termo? Tipo assim, porra, você não precisa criar um novo unicórnio startup.
É, óbvio que não.
Você não precisa, assim, faz um dia cara, ali que você consegue viver a sua vida.
Deveria ser o normal. E exato, pessoas que têm... Assim, algumas pessoas nasceram totalmente xaropes, igual eu. Foda-se de onde eu vim, foda-se de onde eu tô, só tô pensando de onde eu quero ir. Isso é um negócio que eu nasci dessa forma. Mas eu não acho que seria...
Isso não é saudável.
Isso não é saudável, cara, pra 90% das pessoas.
Uhum.
Pra mim, pra 99%, pra mim, não é saudável quando eu estaciono. Tem gente que quando estaciona no topo, o cara fala, mano, beleza, fiz meu pé de meia, aposentei, pendurei minhas chuteiras, cara, vi... O documentário do Michael Jordan, ele ficou um pouco pistola que o Bulls meio que acabou por uma questão de dinheiro, técnica, e tal, uma série de fatores. Ele ficou incomodado porque ele tinha aquela gana de, tipo, querer vencer em cima...
Mas o cara que chega lá no topo, ele não quer aposentar. Isso, assim, é fato. Você pega teu avô, que ele conseguiu construir alguma coisa, algum parente, algum conhecido. O cara que ele chegou lá em cima, o cara ele só vai parar de trabalhar na hora que ele morrer. É. Assim, o cara não aposenta nem fodendo, porque ele sabe o valor do trabalho.
Então,
ele sabe
mas é que ele nasceu com essa gana. É intrínseco a ele. Hoje eu tava gravando uma live com o professor Alexandre Cabral, que é um professor da B3, que é a nossa Bolsa de Valores. E aí tava eu e o Rodrigo, que é o meu sócio. E aí o professor provocou o Rodrigo, assim, e cara, o Rodrigo é o cara que mais trampa, o cara mais fissurado, os dois, né, são gêmeos, os caras mais fissurados em grana, sucesso, alta performance e os caralho. Falaram, mano, se você pudesse levar qualquer coisa pra uma ilha, você se fudeu, você parou numa ilha deserta, o que, que você poderia levar, um livro, alguma coisa, assim? Ele falou, cara, a única coisa que eu gostaria de levar se eu tivesse fudido numa ilha, que eu sei que eu me dei mal, são os áudios do meu vô. O vô dele era um motorista de ônibus que se aposentou com 50 anos de idade e hoje tem 85, 90 anos. Feliz pra caralho. Feliz pra caralho. Meu pai sofre com depressão, com um alcoolismo, com já teve vários problemas de saúde. Ele falou, meu pai é muito mais bem sucedido que meu avô. Só que o meu avô tem um nível de sabedoria que eu gostaria de ter pelo menos um pouco. Então, as pessoas confundem o processo com a finalidade, confundem aqueles, dinheiro
são
aqueles quatro com
pilares,
sucesso.
Né? Que é o conhecimento, a coragem, a sabedoria e qual que é o último?
Dinheiro.
A justiça. São os quatro pilares, não sei o quê. Mano, conhecimento, coragem, sabedoria, porque conhecimento é diferente de sabedoria, né? Conhecimento é você reter informação. Sabedoria é você...
Por em prática.
É você saber lidar com a informação que você reteu, né? Então, conhecimento, sabedoria, coragem pra executar tudo isso que você reteu e que você tá tendo de sabedoria pra executar, tá ligado? E justiça, que é a ética, no final das contas, que é fazer tudo conforme as leis, conforme a maneira correta de se respeitar a sociedade. Se a gente acha, se a gente consegue... se alinhar com esses quatro pontos, eu acho que, mano, dá pra viver tranquilamente.
Eu acho que, bicho, no fim das contas... E nisso, a única coisa que eu retive do Alan nesses anos de amizade, hoje é aniversário dele, eu vou ter que elogiar ele.
Não é meu aniversário.
Primeira vez.
Nem é meu aniversário.
Foi ontem. Pra mim, hoje é ontem, porque eu nem dormi direito. É que ele falou, Pete, no fim das contas, velho, pau no cu, você tá famoso, você tá rico, você tá pobre... o que importa é ser feliz, cara. E é muito mais difícil. Eu falando com o Pete, assim, às vezes eu tento camuflar a minha infelicidade com dinheiro, tento compensar uma coisa com a outra. Porque a felicidade é um negócio muito difícil de buscar.
Cara,
e você só consegue ser feliz quando você coloca as coisas em perspectiva temporal. Onde que eu tava, de onde que eu vim, o que que eu já fui e onde eu tô. Porque se você entrar na noia que eu tô... ultimamente, sendo bem sincero, você só pensa no próximo passo e você esquece de onde você tá e que você tá bem.
O Sócrates falava que a felicidade...
O Sócrates jogador.
Não, sim, só metia de calcanhar.
Filósofo.
Ele era bom no calcanhar.
Ele falava que a felicidade está em saber ter a prática de se contentar com menos. Ele falava isso.
Mas é
e
foda,
pra encerrar...
Cara.
Só que isso vai diametralmente contra a nossa sociedade, que é uma sociedade extremamente egocêntrica...
E acumuladora.
Porque, assim, acumuladora e egocêntrica é a mesma coisa. O ego, ele acumula, ele quer sempre mais, tá ligado? E a partir do momento que ele quer sempre mais, é a empresa que quer sempre crescer, é tudo que quer sempre ser maior. E tipo, pô, a gente não pode, em vez de querer ser sempre maior, ter uma condição um pouco mais saudável com o seu trabalho.
Ou com o que você já tem.
Com o que você já tem, exato. Tipo, porra, precisa mais do que ter um conforto, uma casa legal,
por isso que
os filhos numa escola legal. Precisa mais que isso.
Eu não sei.
Precisa de um helicóptero, tá ligado? Você quer viajar de helicóptero, você aluga lá no bagulho por R$500, você
Comandante faz, Hamilton,
tipo,
né?
Assim, precisa ter uma casa na praia, por
precisa
exemplo?
Precisa ter 19 quadros do Rafinha? Temos 17 à venda.
27. A felicidade tem umas coisas simples, né? Isso fala tudo já. Se você é feliz com pouco, você é feliz com tudo. Agora o cara que é feliz com tudo não é feliz com pouco.
Eu quero dizer uma coisa para encerrar este papo completamente filosófico, maravilhoso e que
nossa,
mudou
nem parece
meu
nós.
Dia. Sabe o que é? As coisas mais importantes da vida não são coisas. Foquem nisso, garoto. Reflitam.
Oi, posso
pensam.
Falar um bagulho
posso
também?
Falar. Você pode falar tudo,
felicidade
Rafael.
Felicidade ao fim de tarde olhando o mar.
Eu queria deixar um...
Acho que é do Farfán.
Quase com o Charlie Brown.
Eu queria deixar um último provérbio, que é o seguinte.
Provérbio chinês.
Lá vem.
Quando você possui menos, possui pouco, você sai do jogo da comparação, tá ligado?
Óbvio, velho.
E aí, quando você sai do jogo da comparação, irmão, é libertador. Porque, assim, foda-se se o cara tem o carro tal, ou a roupa tal, ou o tênis tal, foda-se. Se você tem menos, você sai desse jogo da comparação, e sair desse jogo da comparação é libertador, mano. É
mas
libertador.
Eu acho que o mais libertador é você... sair do jogo da comparação entre pessoas, mas
entre pessoas.
Sempre comparar você com você mesmo. Ontem.
Não, isso,
isso
essa é
a única
grande
coisa.
Premissa.
Quando eu deito minha gigante cachola no travesseiro, os dias que eu durmo
coitado
melhor.
Do travesseiro, né?
Por isso que eu uso dois. Inclusive, o travesseiro da NASA foi desenvolvido para a minha própria
eu
cachola.
Sei, puta cachola.
E coloco um entre as pernas, inclusive, para o quê? Acariciar minhas glandes.
Ele demora.
Eu tenho duas glandes. Se eu tenho uma, eu tenho duas glandes.
Eu durmo com o travesseiro na perna também.
Bom, porque não amassa
as coisas.
Não amassa as, não amassa as glândulas.
Fala, Pedro.
Mas eu acho que a melhor comparação que tem é. Isso é um papo de coach, mas que é muito válido. É que, tipo, quando você vai dormir melhor do que você dormiu ontem, Cara, você dormir sabendo que você deu o seu melhor, que você não buscou atalho, que você não foi idiota.
Canastra
é um jogo, né? de baralho. Não invente termo.
Charlatão,
que você não se boicotou. Eu acho que esse é um bom termo.
Auto-boicote.
Quando você não se auto-boicotou durante o dia, você dorme como uma criança.
Enfim, vovô Rafael.
Não se ausente, que eu vou encerrar. Considerações finais. Quanto mais e se beneficiar e ficar feliz no seu dia com o seu jeito certo, você consegue ser muito mais feliz. Independente do dinheiro que você tem, independente da família que você tá ligado? Independente de tudo. Eu acho que talvez essa seja um gatilho que resolva.
Cara, primeiro lugar, Rafael, sem se ausentar, só pra eu terminar aqui. Em primeiro lugar, cara, eu queria agradecer esse momento aqui com vocês. Porque,
foi a despedida, né?
Porque esse podcast virou começou...
Virou dele.
Não.
Ele comprou.
Não, já é meu faz tempo. Eu tô com caras muito especiais aqui. Vocês sabem o quanto minha vida mudou de 2 anos pra cá. Tipo, era um bagulho e hoje é outro. O bagulho tá muito legal, as coisas estão andando. Sou muito grato a vocês. É um agradecimento meio brega, mas eu acho que era necessário.
Fofo.
Enfim, vamos encerrar.
Você que tá ouvindo também é do ABC.
Ele já tomou.
Não é?
Cara, já tomou 12 raios.
Nós temos muitos ouvintes de Brasília, sabia? Brasília, Porto Alegre, tem o Brasil inteiro.
Você
mas
é do ABC?
Para encerrar, eu não sei quem estará
São
no
Paulo,
próximo.
Tá logo ali.
Pietro,
e tem também o João de Santo Cristo, que é da peruana
São
que
Paulo
deixa o
Paris. Tá do lado.
Para encerrar. Eu não sei quem estará no próximo episódio, mas eu já adianto quem não estará. Claudete Troiano não vem. Rafinha, ausências confirmadas. Quem não vem no próximo?
Quem não vem é o Fred Krueger.
O Fred Krueger!
Meu fígado não vem no próximo.
A ausência confirmada de quem?
Meu fígado.
O seu fígado e Pietrinho,
calma,
quem que não vem?
Eu esqueci o nome da pessoa.
Não, a gente...
O Alan vai saber. Explica quem
que... Não vem o Jacarezinho.
O Jacarezinho do Grupo Molecada! Lembra dele? Aquele que tava foi de brincadeira? Tive uma vez e me apaixonei? Eu lembro dessa
Sabe
música.
Sabe quem que não vem também? A banda Twister.
O Grupo Twister com o Sander, o vocalista. Ele tava em todas o Sander com aquele cabelo maluco dele.
O Sândalos, o doutrinador, também não vai ver, tá?
Quem é esse?
Hermes e Renato, porra.
Não conheço, velho.
Coloca no YouTube.
Eu faltei nessa aula aí.
Ou o doutrinador.
Pete, pra encerrar, quem que não vem? Que eu gosto de fazer muito quem não vem. Ausências confirmadas.
Agripino não vem, pois está no internato.
O seu cachorrito maluquete, né?
Não vem.
Enfim, o Bispo Macedo também não vem. Adorei quem ouviu. Eu te amei. Você me amou? Um beijo.